Pessoal, agora rapidamente vou fazer aqui uma. Eu vou problematizar o tema, o assunto, para que cada um possa, então, a partir dessa problematização, entrar mais propriamente dito no assunto.
Deixa eu ver como é que ficou a foto.
Naquilo que estamos desenvolvendo.
Tirei mais um.
Vamos lá.
Tá bom?
Dentro do processo histórico de Francisco, vamos olhar aqui, olha. Enquanto filho de Bernardone, convivendo com a elite de Assis, fazendo uns apontamentos para a historicidade, né? Em sua, vamos dizer assim, sua horizontalidade, e aqui de forma panorâmica, né, pessoal? Não vou, não objetivo nesse momento, pormenorizar aqui a historicidade de Francisco, né? Não dá para entrarmos em muitos detalhes, tá? Mas de maneira geral estava bem e as coisas se encaminhavam sem maiores embates, tá? Em Francisco, dentro do seu processo, a sua vida, a sua juventude, né? Porém, ao fazer uma experiência assim chamada, poderíamos dizer, aspas aqui, mística, portanto, uma provável elevação autogênica, ou não, né? Necessariamente, tá? Experiência mística poderia aqui nele também tomar uma direção tanto quanto curiosa, tá? Pois pode ser uma horizontalidade melhorada, certo? Onde vê a realidade complexa que até então não via, ou via, mas o peso subjetivo não era tão relevante. Simplesmente estar dentro de uma horizontalidade, de um movimento habitual dele. Porém, nós vamos perceber que ele passa a ver a realidade, deixa eu mudar aqui, ele passa a ver a realidade que se encontrava anteriormente, antes, digamos, do místico, como algo um tanto quanto denso, mecânico, pesado, autogenicamente, e merecedor de resgate, eu diria assim, das amarras. Nós vamos perceber que, então, aquilo que até então tinha pequeno incômodo, pequeno peso subjetivo ao ver um leproso, ao ver o pobre, o mendigo e assim por diante, aquela realidade, a partir de uma experiência que ele vivencia, aquilo tinha um peso de início. Ele olha aquilo de uma forma um tanto quanto que precisa talvez de resgate. Mas no processo, nós vamos notar que não se tratará tanto de um resgate da realidade, digamos, do leproso, mas se configurar no leproso. É muito curioso, olhando alguns livros, algumas obras que vão apresentar esta questão. Então, ir nessa direção para propor algo de diferente seria, talvez, poderíamos pensar em descer, densificar seus movimentos existenciais. A priori, poderíamos dizer, poxa, até o mundo lá, aquela realidade concreta da miséria, de todo aquele processo, problema que havia ali em Assis e não só. Poderíamos pensar assim, ou não? Vamos analisando, vamos pensando nesta possibilidade. Pois esta composição que já era, digamos, a de Francisco, esta realidade, esta vizinhança, ela estava ali. Francisco não mudou para outro planeta. As realidades eram, mas a questão internamente, o que se passa com ele, faz ter, faz assimilar e a olhar de uma outra forma aqueles eventos, a partir do evento, digamos assim, místico. Passa a não fazer parte de sua, digamos, composição habitual, talvez horizontal. Portanto, são vizinhos densos, talvez, estrutura presa, estrutura mecânica. A sociedade, enquanto tal, com seus leprosos, pobres, injustiçados, oprimidos, né? A estrutura religiosa, veja, mesmo circunstante, porém, as categorias ali, mas talvez uma outra realidade, um outro olhar. A estrutura religiosa, ele começa a vê-la fadada ao fracasso, com posturas dominadoras e discriminadoras. Com o novo olhar, o olhar do Cristo, que ele vai assimilando, né? Naquela realidade, olhando a partir do olhar do Cristo, não vizinha bem mais a ele. Digamos assim que provoca aprisionamentos. É muito curioso observarmos isso no processo todo, tá? Aqui não pormenorizando, é uma visão mais panorâmica. Há muitas coisas que poderíamos fazer um processo de aprofundamento, de enraizamentos aqui. Claro que sim, mas que não estão tantos aqui, tá? Não há mais, então, uma conversação, poderíamos dizer, amigável. Uma conversação no sentido de olhar o leproso, olhar o mendigo, ah lá, eu faço a minha esmola, muito bem, e tudo bem, e toco muito o meu cavalo aqui, vou para as minhas guerras, para as minhas festas e para tudo mais, e eu me comprometo, isso o questionava, o fato de não deixar e dar esmolas, propriamente dito, tá? Porém, a realidade ganha, de fato, um movimento novo, e isso, quando ele vê, passa a aprisioná-lo. Então não há uma conversação mais amigável com esta realidade, nem com a realidade religiosa, nem com a realidade da família, nem com a realidade dos pobres, dos leprosos, dos doentes, dos miseráveis e assim por diante, até mesmo nem a realidade dos seus amigos que estavam na taverna e tantos lugares lá. Isso passa a ganhar um movimento nele, uma associação e uma conversação um tanto quanto complicada. Então, com isso, a vida de Francisco fica, neste momento, aparece uma densidade curiosa em seus movimentos autogênicos. Pois irá buscar em estruturações densas, de maneira geral, tá, pessoal? Critérios, normas, regras, mecanicidades, que não são diferentes da realidade em que vivia. Ainda que ele faça uma experiência diferente, ainda que ele que tenta olhar de forma diferente toda aquela realidade, os meios que ele vai utilizando de forma geral, ainda panorâmica aqui, não são diferentes daquelas pelas quais ele muitas vezes se reportou, e num dado momento místico de mudança, ele vai contra, por exemplo, a postura do pai, a postura de mandar o filho embora, que era título do pai, aquele processo todo. Nós vamos observar de uma forma muito curiosa, ao tomarmos contato com as regras de punho, com o testamento, e que algumas falas, a partir de alguns pedidos a Deus em prol das pessoas que com ele convivia, não são diferentes. É uma coisa muito curiosa, é um novo olhar, é um novo propósito, mas ainda com caráter, com caracteres, eu diria assim, com elementos de composição bastante mecânicos, bastante pesados. A norma, de uma maneira geral, constitui assim, né? Eu gostaria só de fazer um parêntese aqui. Se nós observarmos, por exemplo, um parêntese, o que vocês acham da vida de Santo Agostinho depois da conversão? Se nós pegarmos as confissões de Agostinho, por exemplo, Agostinho faz uma experiência profunda de conversão, do incomensurável, né, do infinito Deus, do bem maior, né, do sumo bem, que assim ele chama. É uma coisa muito curiosa, que ainda que ele tenha uma visão muitíssimo interessante, quando ele olha para Deus, o sumo bem, ele passa a compreender e a sofrer, porque ele não pode devotar mais, digamos assim, o bem a qualquer outra coisa, senão ao sumo bem. De repente ele não pode contemplar mais um pôr do sol. Lembre-se, eu estou fazendo um parênteses aqui com Agostinho. Ele não pode mais contemplar o pôr do sol, porque a contemplação, ela só cabe a Deus, ao sumo bem. Qualquer outro bem menor fica relativizado profundamente na concepção de Agostinho. Vejam, vocês acham isso denso?
Ou isso é leve. Olhar uma vida do qual eu não posso contemplar mais nenhuma beleza. Porque é uma única beleza que merece a contemplação, o reconhecimento e tantas coisas mais. Esse sumo bem é o próprio Deus. E as outras coisas, né? O mundo criado, quando Deus viu que tudo era bom e criou tudo tão belamente, mas não, essas coisas não merecem mais. É como se numa ideia quase que de diminuir a grandeza de Deus, ou então de não ser possível mais, se não voltar para o Criador. É uma forma curiosa, mas eu não quero dizer se é uma autogenia densa ou não. Uma experiência dessa, cada um. E o que quero dizer? Não está muito distante disto, em vários aspectos, o movimento autogênico de Francisco. Em vários aspectos. Né? Isso não tira grandeza, nem tira de Agostinho e nem de Francisco. Absolutamente. Né? Lembra como dizíamos, quando dizíamos lá atrás, nas definições, que retomamos um pouquinho sobre a autogenia, não? Tá? Muito bem. Mas vamos lá. E aqui algumas figuras religiosas, né? Vejam, então, Francisco, retomando, tá, pessoal? Então Francisco passa a ter um olhar a partir do Cristo. E é muito curioso, vários autores vão apresentar assim como Cristo nu. E depois nós vamos perceber o que é Cristo nu para Francisco. O que é este nu que ele precisa assimilar em sua própria existência? E que há uma dificuldade enorme para tentar vivenciar esse Cristo nu. É um grande desafio. É uma cobrança, talvez, não do Cristo, mas dele próprio, da própria concepção subjetiva que ele vai ter da salvação, da comunhão com Deus, do mistério da presença de Deus em sua vida, né? Então, interessante nesse tempo. Então, vejam. Então, nesse processo, a dificuldade nesta mudança e as conversações não são tão amigáveis. Com isso, a vida de Francisco, autogenicamente, passa por movimentos, talvez, de densificação, movimentos mecânicos, como eu estava dizendo. Né? Veja, e aqui um outro exemplo, vou usar uma coisa um tanto quanto curiosa, que poderá ter uma aproximação paralela para também compreendermos além de Agostinho. Um exemplo que pus aqui. Biblicamente falando, já que o tema da jornada é ética, a ética dos evangelhos, a conversação com a filosofia clínica, vamos pegar, por exemplo, todos já ouviram falar alguma coisa de Moisés, não? Quando desceu para ver a miséria do povo, vai dizer lá o livro do Êxodo, né? Desceu para ver a miséria do povo. Quando Moisés desce para ver a miséria do povo, Moisés não consegue mais pensar como um príncipe do Egito, né? Ele vê aquele povo hebreu sofrido, toda aquela problemática. Moisés assimila uma forma de compreender diferente, e por causa disso, desse propósito de resgate, digamos assim, do povo de Israel, das garras do faraó, veja a experiência de Moisés. Veja como se compreende o caminho, os embates existenciais que ele tem com o próprio Javé, a partir da tentativa de tirar o povo, com o próprio povo. Olha como a vida fica um tanto quanto densa, difícil de ser vivida. Poderíamos dizer assim, ou alguém poderia pensar, não, mas isso é uma elevação, ele viu de uma forma tal, interessante, sim, tudo bem. Tá? E assim por diante, veja. O conforto do palácio para Moisés já não consegue habitar mais como um bom vizinho. Incomoda. Mas também ele chega no meio do povo com aquela realidade, também incomoda. Não é uma coisa tanto quanto curiosa. Bem, vamos retomando aqui. A existência de Francisco no seu processo de, talvez, de densificação ou não autogênica, nós vamos perceber que chega... Tão curioso, viu? Amarrem os cintos, né? Tão extremo quando sensorialmente passa a ter em si mesmo as chagas do Cristo. É muito curioso. Francisco, tamanha, poderíamos dizer, a densificação autogênica. Tamanha que aqui... Ah, é um fator psicológico, é um fator de somatização, tópico 3.
não vamos entrar nesta questão não. Mas a verdade é que essa experiência é tão intensa, tão forte na vida dele, com as febres, com os sofrimentos e tantas coisas mais, e isso vem se dando como que um resultado, como que um selo de alguém que vai tentando aplicar na sua vida e entender o mistério da vida a partir do sofrimento e da dor, a configuração existencial a partir disto. É nobre, porém poderia ser diferente, talvez, né? Mas a nobreza sim. Então aqui é um ponto muito interessante nos relatos dos co-irmãos e de tantas coisas, e alguns relatos que, nossa, que ele mesmo vai fazer sobre esta questão, tá? Então vamos lá. Quando Francisco toca o leproso, essa aproximação é o patamar autogênico do Francisco? Não sei. Cada um pensa. Se for, então, ele está talvez numa horizontalidade. Porém, se ele estiver se aproximando do leproso para resgatá-lo de tal situação, pois entende que a realidade do leproso é difícil e inaceitável, e entende que o melhor seria, sem a lepra, saudável, então faz nesse momento uma, digamos assim, uma compreensão talvez de elevação, mas uma descida autogênica até esse mundo do leproso para resgatá-lo. Portanto, dentro disto, a dificuldade que ele enfrenta não vizinha bem. Como é difícil para ele, estão lá as narrativas, como vai ser difícil para ele tocar até o ponto de tentar beijar, a repugnância, o drama de tentar, porque ele entende que é desta forma que ele aprimora a sua salvação, de que Deus pede isto a ele. Olha como ele vê a necessidade de se aproximar. Não é nem tanto quase que uma opção, mas é um entendimento de salvação a partir do Cristo nu, de chegar até o último dos homens, digamos ali até quase que é o grau zero da existência, podemos dizer assim. É tão densa, que é a realidade por onde ele chega. E ele não chega assim facilmente a essa realidade. Há muitas dificuldades para ele chegar, tocar e, como ele vai dizer, beijar as chagas lá do leproso. Há uma repugnância, digamos assim, do gesto, e não uma vez, não, inúmeras. Poderíamos dizer que seria a miséria composição do mundo autogênico horizontal em Francisco? Ou ele estaria indo para jorrar luz nesta, ou denunciar esta realidade? Ou ainda, estaria assumindo como condição de salvação? Parece-me que tem mais esse caráter de viver neste lugar como um critério de abnegação existencial. Aqui é que alguns pensam que tem um pensamento estoico, né? Dentro dessa filosofia estoica que lá atrás eu citei alguma coisa já. Alguns chegam a pensar, alguns escritos até apresentaram algumas coisas, outros não. Diz que não se trata de uma concepção estoica, como eu já dizia lá atrás, porque na verdade ele mesmo antes não pensava assim. É o processo de conversão que possa ter elementos de uma filosofia estoica ali que o faça pensar assim. Lembrem como tratei lá atrás um pouco sobre esta questão, tá? Então vejam, se portanto tal realidade não tem a ver com ele, não está na sua horizontalidade autogênica, não estaria ele sendo para ela, ou melhor, ela, esta realidade para ele, com suas vizinhanças, um ambiente hostil, portanto denso autogenicamente? Veja o contexto do leproso da miséria, né? Na qual vai assumindo com esforço e tentando se adaptar ao patamar, pois, como já dito, a salvação da alma deveria passar por este caminho. E aqui, por duras penas, né? Francisco, por exemplo, teve elevações autogênicas, nossa, mas ele manteve-se preso até ontem à noite com o professor Lúcio, também professor Maurício, também acho que o Alexandre estava conosco, e é verdade que ele teve momentos de elevação, mas ele se prendeu em alguns pontos e alguns critérios que o conservava ali preso. Poderia ter escapado dessa densificação a partir de tantas experiências que nós vemos, com conversações diversas que ele teve de tantas outras maneiras, né? Mas nós vemos ali. Então, só para pensarmos um pouco, aqui problematizando, e aqui finalizo a problematização, no sentido de observarmos algumas coisas que levantei. Poderia ter levantado tantas outras, mas aí nem até Florença, depois na volta, nós resolveríamos o que temos que tratar aqui. Seria muito mais tempo de viagem, tá? Mas, para observar, só para levantarmos questionamentos, tá? O objetivo este levante nesta perspectiva, tá? Então, vamos lá. Um pouco de Francisco de Assis aqui, de uma maneira agora a partir de algumas obras, de alguns autores, que nos apresentam elementos curiosos, e aqui cada um já poderá ir fazendo a sua reflexão a partir da compreensão ontogênica que cada um tem e assim por diante, tá? E produzindo conclusões. Veja, pessoal, aqui nada é tão conhecido na vida de São Francisco como a série de acontecimentos que antecederam a sua chamada por muitos autores vocação. Nós vemos lá então as lutas com o pai, o refúgio na gruta, que o pai queria pegá-lo a todo custo, né? E tantas dificuldades ali nesse processo. O regresso a Assis, a experiência da maldição paterna, né? As caçoaças, digamos assim, dos habitantes da cidade. Algumas coisas dessas, tem alguns filmes muito interessantes. Tem um filme em italiano que vocês podem pegar na internet, Francisco de Assis, mas é legendado em português. Tem uma aproximação muito curiosa de algumas fontes importantes. Vocês vão encontrar em italiano. Muito bom, ajudaria. E ele apresenta um pouco dessas questões aqui de Francisco, tá? Então, acrescente, nós vemos ainda desse contexto a crescente cólera do pai, que por várias vias, né, que espanca até e o mantém prisioneiro por um período. Ou seja, foi moroso o seu processo, né? Ou seja, envolto numa tensidade muito grande. E olha, e internamente ele estava todo tranquilo. Não, os autores vão dizer que as definições internas, os ajustes, a tentativa de compreensão causaram dificuldades em Francisco. A questão não era simplesmente com a vizinhança externa que o mantinha cativo diante. Não, o processo interno talvez foi clamoroso e difícil também em vários aspectos, né? Depois das transformações que se dá então, na vida lá do jovem Francisco, a partida de casa, a restituição do dinheiro e das roupas, a denudação ante o bispo, que nós já conhecemos, isso é tão... todos os lugares se fala disso, né? E a perfeita, digamos ali, busca de liberdade franciscana. Larrañaga vai, o irmão de Assis, ele vai falar muito sobre isso. Você leu, né? Larrañaga, né? Irmão de Assis, Inácio Larrañaga. É um livro muito interessante. Tem um pouco disto aqui. Já houve questionamentos quanto à escrita, porém, de Francisco, tá? Autores, pesquisadores trabalharam muito isto. Mas não há dúvida que Francisco sabia ler, escrever, há escritos que se considera hoje com clareza de próprio punho, tá? De próprio punho, vai se dizer. Mas isso já se conversou muito, né? Para a época significava uma certa compreensão do latim havia nele, né? Os escritos redigidos de punho, que são tantos, que muitos deles conservados até hoje, revelam de Francisco uma grafia um tanto quanto desajeitada e um latim deficiente, tá, pessoal? Possivelmente tivesse também bastante dificuldade em se expressar na língua latina, no latim propriamente dito que havia, tá? Todos os opúsculos, os escritos ali, os recados de São Francisco foram nos transmitidos em latim, exceto o Cântico do Irmão Sol e a oração dita diante do crucificado e as palavras de exortação, ouve pobrezinhas, escrito em italiano primitivo. Também alguns autores vão nos falar um pouquinho disto, tá? Rapidamente aqui então, ainda sobre a vida e já mostrando alguns aspectos mais propriamente. Quando Francisco nasceu, na ausência do pai, vão dizer autores, e aqui viajava para a França a negócio o pai, pois era comerciante de tecidos, um mercador que dispunha de avultada fortuna, viu, pessoal? Pai de Francisco. Sua mãe batizou-o com o nome de João Batista. O chamamento de Francisco talvez seja pelo fato de sua proximidade com a língua francesa, o François, né? Então ali o Francesco, o Francisco, para nós o francês, o apelido talvez dele, né? Pois vários escritos comentam sobre esta questão de que ele falava o francês. Talvez a proximidade, a relação com o pai, muito com o comércio na França, e falava ali em francês. Alguns vão dizer, alguns escritos, né? Quando estava cheio do Espírito Santo, vai dizer assim, falava em francês em voz alta. Tomás de Celano vai dizer isso em seus escritos, né? Razão de seu, então, acunho aí de francês, né? O francês, o Francesco, o Francisco, para nós. Em seu cotidiano, então, Francisco buscava o divertimento de sua época, como nos jogos, nas canções, nos bate-papos, no ócio, e sempre com, sim, uma pessoa sempre com roupas finas, vão se dizer tantos escritos ali, né? Vivendo um estilo de vida cavalheiroso, imitando os nobres e a burguesia comercial. Muito rico, mas generoso em prodigalidade. Na visão de Tomás de Celano, ele se apresentava muito gastador, né? Na visão de Legoff também vai dizer um pouco isso. Alguém que vivia um pouco a opulência, digamos assim, a suntuosidade talvez da realidade que lhe era possível, tá? Entende-se também que Francisco era admirador de finas poesias, era cancioneiro, ou seja, uma vida muito própria de sua época, dentro do patamar, da forma como ele vivia ali, socialmente, digamos assim. Francisco mostrava-se também, além de inclinado aos divertimentos, a adquirir riquezas. Obrigado sempre, como Rochambeau vai nos dizer, obrigado sempre a dar esmolas. Uma coisa muito curiosa que esse autor levanta dados de que ele tinha uma dificuldade muito grande se uma pessoa lhe pedisse esmola. Não era tanto o conceito de caridade, viu, pessoal? Mas o conceito de esmola, a obrigação de ajudar alguém que precisa, né? Mais no sentido de cumprimento de uma regra ou de uma norma, de algo que se tinha. Ainda Francisco era um jovem atraído, muito curioso aqui, pela guerra, o ofício das armas, vai aparecer nos escritos, né? E oportunidades não faltava para Francisco, pois em Assis havia os partidários do Papa e os do Imperador. Vira e mexe, as coisas se pegavam ali, e ele facilmente pegava lá seu cavalo e tomava parte dessa realidade. Aqui em linhas gerais, tá, pessoal? Para tomarmos um pouquinho de contato com isso, né? O Imperador com a sua fortaleza e contra os partidários do Papa. Em Roca lá, o Imperador, né? Em Roca. Ele ficava essa realidade aí entre a burguesia e o povo de Assis. Significava dizer entre a burguesia mercadora e as velhas famílias feudais. É um pouco deste contexto, neste enredo, digamos assim, que vai se dar os movimentos existenciais de Francisco. O povo apoiava a nova burguesia, que assegurasse. Por quê? Porque ela propunha assegurar a comuna dos estrangeiros, né? Lembra que o professor ontem mostrava para nós aquela pequena comuna que nós fomos visitar após o almoço, que tivemos no litoral, e depois aquela pequena comuna que estava subordinada à província, à cidade-estado, lá, ou coisa assim, que nós vimos, não? E também havia uma questão muito curiosa. A burguesia, o povo apoiava a burguesia, que defendia, que oferecia uma certa proteção à comuna, né? Papistas e alemães aqui, e também a aristocracia feudal, esses embates todos, e tentando o pessoal, de quase que politicamente, tentando se ajustar daqui ou de lá para poder sobreviver e ter uma vida razoável. Então, os conflitos eram tantos neste período, né? Com isso, as famílias nobres, são neste período deles, são expulsas de Assis, inclusive a família de Clara, Chiara, né? De Clara, que se refugia em Perusa, cidade rival de Assis, ali pertinho. Uma outra cidade que estava em briga com Assis, né?
Pietro.
Vejam, para os nobres, declara, neste período, os nobres declaram guerra contra o próprio povo de Assis. É, aí é uma declaração de guerra e conflitos. Aí Francisco, ele vai participar em 1212 desta batalha. E ele vai então, a nobreza de Perusa, os nobres se refugiam em Perusa, e ali o que vai acontecer? Essa nobreza fica contra o povo, a burguesia de Assis, e Francisco vai ali participar deste embate, né? E ele fica preso nesta batalha em 1202. Ele fica prisioneiro ali bem na ponte de São Giovanni, né? Sobre o Tibre acontece a experiência. Fica por mais de um ano preso em Perusa, né? Junto aos, olha, vejam só, pessoal, junto aos cavaleiros, dado que vivia como nobre. Ele poderia ter morrido se ele entra num... Então ele tinha um caráter, tinha-se uma concepção de nobreza dele, a forma como vivia, a ter um cavalo era quase um Porsche, né? Passando aqui por essas estradas, era algo mais ou menos assim. No entanto, que depois ele vai renunciar e seus co-irmãos não podem andar a cavalo, porque isso era sinônimo de ter, de bens. Então, absolutamente, deveria andar a pé, né? E, nesse sentido. Então, vejam. Neste período, toda essa luta dessa região em Assis, preso como nobre, a Apulia, que irá servir os exércitos papais, né? E lutam contra as tropas imperiais. Decide isso por causa de um sonho. Por que que Francisco decide lutar ali? Por causa de um sonho em que via sua casa cheia de vestes militares e não tecidos, que era o habitual, tá? No caminho, em Spoleto, é detido então por uma outra visão, e esta não oferece a glória militar, e sim um novo rumo, e ali, digamos assim, a conversão, vai dizer legal, tá? Sobre esta realidade, e ali uma realidade nova começa a surgir em Francisco. Bom, vejam o contexto, um pouco da historicidade, as categorias e este mundo próprio de Francisco, tá bom? Então vamos lá, alguns passos para aqui a questão da conversão. Só um instante, pessoal, para que eu possa beber um pouquinho de água, por favor. Vejam isso. Rapidamente sobre a conversão, né? Apresenta dados significativos aqui, Legoff, sobre a conversão. Então, certa vez, ocupado em dar esmolas, Olha o processo como que vai sendo curioso nele. Há um mendigo e arrependendo-se porque não tinha dado conta, tinha tratado de forma insignificante o mendigo, ele corre atrás do mendigo novamente para dar. Isso o incomodava. Esses processos vão se dando gradativamente na vida de Francisco. Um outro fato: recuperando-se de uma enfermidade, mandou fazer vestes luxuosas para divertir-se, sair a cavalo ali com seus amigos, e subitamente encontra-se com um mendigo. E é tão curioso, né? Ele vai lá à peia do cavalo, troca as vestes com os andrejos lá do mendigo, cuja miséria o comovira. Não é como que esses processos vão se dando vagarosamente na vida de Francisco. A dificuldade de se manter com um olhar da forma como tinha, e um novo olhar vai surgindo, né? Ao encontrar certo de um leproso, de súbito recuou horrorizado. Porém, dizem os relatos, repondo-se, beija o leproso e dá esmolas. E Francisco, aos poucos, ele vai visitando enfermos, chega a beijar úlceras, umas coisas assim, né? Procurando não dar atenção às próprias repulsas que ele tinha. Olha como que não tem a ver. É uma coisa muito curiosa essa realidade para ele. Quando não tinha dinheiro, ele pegava de repente as próprias vestes lá e dava. É um processo de conversão. Alguns autores vão dizer assim, que eu usei aqui bem próprio, o pai, né, em relação ao pai. O pai podia aceitar seu filho Francisco gastando dinheiro com seus companheiros nobres, mas não podia aceitar seu filho distribuindo os bens aos pobres. É uma coisa muito curiosa. Mãos cheias para, digamos assim, os indigentes, né? Isso seria demais, né? Para a compreensão da família propriamente do pai. Um homem de espírito comerciante, como Bernardone, teve dificuldade em compreender o espírito sonhador de seu filho. E com isso, a situação foi ficando insuportável, a ponto de se arrebentar. Não dava para conviver mais, né? Francisco, para preservar sua vida, preservar-se de tal perseguição, se esconde com medo, pois no processo de libertação há tantas oscilações. No processo de saída, para ir assimilando a nova compreensão, muitas oscilações há em Francisco. Não foi simples, não. É sobe e desce, por vários caminhos. Aparecem também temores, desde Spoleto, que não havia mais daquele propósito, daquela primeira experiência. No caminho dessa mudança, muitos medos surgem. Talvez a alma não tenha o mesmo, vai dizer Larrañaga, o mesmo estado de ânimo em todos os momentos. Pelos relatos, parece haver inseguranças em todos os lados, como formigas, fazendo-o buscar esconderijos para não sofrer. Pois em Francisco parece que a liberdade só vai surgindo após muitos, muitos combates e feridas sem conta. Inácio Larrañaga, em seu livro, na página 64, vai dizer isso. O pai, irritado com as atitudes do filho, o faz comparecer perante o bispo de Assis para que renunciasse seus bens. E Francisco entrega ao pai até a roupa do próprio corpo. Nesse itinerário de Francisco, por parte da população de Assis, muitos escárnios, injúrias no processo de assimilação, de busca de honrar a sua dama. Sabe qual que era a dama de Francisco? Ele vai assimilando, a partir da experiência do Cristo na cruz, o Cristo nu, a pobreza. Ele entende que a pobreza seria o meio para a salvação da alma. E quanto mais pobre, não só por fora, por dentro, ele vai se mostrar, inclusive por dentro. Não ter conhecimento dos livros, das coisas, dos acontecimentos, simplesmente viver o Cristo nu, o mais distante de qualquer coisa que possa ter, tanto objetiva como subjetiva. É uma pobreza total que ele vai buscando. É muito curioso esta dama que ele busca estar sempre próximo, ser fiel. É uma fidelidade à famosa dama pobreza. E é sempre a pobreza que vai beneficiar. Francisco, não vamos dizer que rouba de algumas experiências que fez pegando as coisas do pai. Não. Mas tira dos armazéns do pai um lote de fazendas que vai vender em folia. Vende também o cavalo que lhe pertence inteiramente. Depois entrega ao padre, que em linhas gerais, né, que guarda a igreja de São Damião, toda a quantia que cobrava para, que sobrou, né, que cobrou, digamos assim, para que se iniciem as obras propriamente dito naquilo que de início ele entendeu como construir a igreja. Esses episódios de renúncia diante do sacerdote e tantas coisas mais, Francisco não demonstra desprezo em relação às coisas. Alguns autores vão dizer isso. Porém, uma coisa despreza. Isso é nítido em Francisco, que é o símbolo. Que é o símbolo de tantas coisas para Francisco. Ele despreza o dinheiro. Pois despede-se dele, definitivamente. Aos poucos, Francisco entende que não podia ter relação nenhuma com o dinheiro. No entanto, que se um de seus irmãos quisessem trabalhar, fosse só para não ficar ocioso, ganhar nem pensar. Denise, nós vamos perceber na regra. Não se pode ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um problema na visão dele. Não há como. Foi criando uma aversão pelo ouro e pela prata. Ele mesmo vai dizer tantas vezes, onde há dinheiro, não há lugar para o outro Deus. Ele diz que Deus é dinheiro. É uma divindade. Se tivermos contato com ele, nós nos afastamos de Deus. É assim que ele vai compreendendo a relação com isto, né? Onde há dinheiro, Francisco em alguns lugares vai dizer, não há amor. A forma como ele compreende. E se ele tem dinheiro, ele se nega, ele trai a sua dama, a pobreza. Né? O dinheiro, então, ele vai dizer, corrompe os sentidos. Divide os corações, dissocia as famílias, inimigo de Deus e inimigo dos homens. Poucos românticos seriam guardado tão alta fidelidade à dama de seus pensamentos como Francisco e sua senhora pobreza. Já estamos?
Quer que segure aqui, professor?
A sua dama pobreza, tá? E nós vamos, aqui está no finalzinho dessa parte. Depois nós vamos pegar bem especificamente, numa outra oportunidade, alguns relatos das normas e de tudo para percebermos a densificação. Sim. Para concluirmos essa parte, então, olha, aproximadamente 2 anos após tal episódio, isso tudo que estávamos comentando, estava Francisco a assistir uma missa na Porciúncula, como expliquei já o que significa, ou em Santa Maria dos Anjos, que nós parece-me que não vamos lá, porque ela fica aqui na Baixada, né? Em que o evangelho, ele vai ouvir um evangelho proclamado, e nesse evangelho dizia assim, olha, palavra de Jesus, e ali isto mexe profundamente. Ide, pregai, anunciai que o reino de Deus está próximo. Não queirais possuir ouro nem prata, nem tragais dinheiro nas vossas cinturas, nem alfoge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordão. E nós vamos perceber então que Francisco obedece, digamos assim, literalmente aplicando isso em sua vida. Vai dizer Tim Barth, né, sobre esta questão para nós. Então, no começo de sua obra, parece pernoitar em São Damião, né? Mais para frente na Porciúncula, e não muito longe ficavam essas duas realidades, por um lado os leprosos e por outro em direção às cidades onde mendicava, né, o próprio Assis, na porta das cidades, né, e na porta das pessoas. Na Porciúncula, para Francisco, ele compreendia que ali tinha Deus, os pobres e também o bosque, o lugar que ele mantinha os seus contatos. Eu procurei sintetizar bem nesse momento que aparecem, começam a aparecer, digamos assim, movimentos de autogenia, mais propriamente dito, aquilo que objetiva essa nossa pequena conferência, tá? Pessoal, olha uma coisa muito curiosa para percebermos um movimento aqui em Francisco. Conta-se que ele um dia estava indo lá com alguns de seus confraternos num caminho e de repente lá estava um trabalhador do campo e o viu um lobo que tentava atacar, e ele vai lá e conversa e amansa lá, digamos assim, então uma conversação agradável com o lobo não ataca e se comporta como se fosse um cachorrinho, vai dizer algo assim. E a pessoa então, observando isso, próximo daquela aldeia, daquele lugar onde ele estava indo, eu estou resumindo um pouco a história aqui, e pedem para que ele então peça a Deus uma graça, porque lá havia problemas com o granizo e com as feras, sobretudo o lobo que atacava. Aconteciam muitos desastres nesse sentido e também o granizo. Bem, e aí, aqui de uma forma que aparece como dito dele, né, ele vai dizer assim, olha, diante disto: pela honra e pela glória de Deus Todo-Poderoso, dou-vos minha palavra que, se credes em mim e tiverdes piedade em vossas almas, fazendo uma boa confissão e dignos frutos de penitência, o Senhor vos concederá favoravelmente. E veja que coisa curiosa que ele diz na sequência, aqui atrelado a algumas estruturas antigas, e olha só: vos declaro que, se fordes ingratos e fizerdes como o cão que retorna ao vômito, Deus, ainda mais irritado, ficará contra vós e dobrará vossas dores e tribulações. Olha que coisa curiosa. Ao mesmo tempo que ele manifesta uma atitude de bênção, de repente ele já, em seguida, faz um movimento tanto quanto curioso. E agora uma outra parte aqui que eu gostaria de lê-la para vocês perceberem quando ele se refere aqui à perfeita alegria. Ele vai dizer que a alegria há de tantas formas, mas tem uma que é perfeita. Veja como ele compreende a perfeita alegria, Francisco, né? Tomai nota, irmão Leão, porque este é o meu evangelho. Quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, a igreja que fomos agora lá visitar, na Porciúncula, né? A Santa Maria dos Anjos, encharcados pela chuva e trânsitos de frio, como estamos, todos cobertos de lama e a morrer de fome, se quando batermos à porta, o porteiro, encolerizado, nos perguntar: quem sois? E se depois de respondermos: somos dois vossos irmãos, ele vos disser: mentis, porque vós não passais de uns inúteis que vagabundeais pelo mundo, roubando a esmola reservada aos pobres. Ide-vos embora, toca a andar. Aí, dizendo isso, ele retoma para o irmão Leão: se ele recusar abrir-nos a porta e nos deixar de fora até a noite, expostos à neve, ao vento e à chuva, ao frio e à fome, então, se suportarmos pacientemente este desprezo, esta crueldade, esta expulsão, sem nos revoltarmos, sem murmurar contra o autor de tudo isso, se pelo contrário pensarmos com humildade e caridade que o porteiro, que nos conhece bem, nos fala assim porque Deus lhe permite, vê, irmão Leão, que esta seria a alegria perfeita. E concluía: se o suportarmos com alegria e resignação, meditando nos sofrimentos de Cristo, pensando que deveríamos padecer estas vicissitudes por amor dele. Escreve, irmão Leão, que verdadeiramente é nisto que consiste a perfeita alegria. Que curioso o entendimento, né, a forma como ele vai trabalhar essa questão. Bem, depois, aqui uma parte sobre a ordem, a comunidade, a organização dela, propriamente dita. É muito curioso aqui, eu vou sintetizar bastante esta parte, mas depois todos terão acesso ao material, fica bem claro, tá? Alguns comentários apenas sobre o conteúdo. Ele, na verdade, quando escreve a bula, como a regra, como havia dito, sobre a fraternidade propriamente dita, muitos desafios Francisco vai encontrar diante da própria igreja, do próprio da cúria romana. Ali os desafios são muito grandes, né? E não é tão simples assim, exatamente por causa do que ele propõe na regra. A regra é um tanto quanto exigente, um pouco na linha daquilo que nós refletimos do campo lá, que se vocês fizerem como foi dito, virão as bênçãos, mas também se vocês não fizerem, virão tantas coisas ruins. Ele faz um pouco esse movimento, em vários momentos, esse movimento. E ele se prende, então, a uma estrutura muito antiga. Ele poderia subir autogenicamente, com tantas experiências que fez, de forma muito interessante, mas fica preso a tantas questões, né? Eu quero fazer um parênteses, lembrando que isso não vai diminuir a Francisco em suas buscas, poxa vida, né? Quanta coisa que fez, né? Mas vejam aqui, questões a serem consideradas. Muito importante, até que ponto, nesse processo de transformação de ideias, de ideais primitivos de São Francisco, foram alterados pela cúria romana ou por grupos da mesma ordem, vejam, inspirados e apoiados pela própria cúria, de modo a não restava outra coisa para São Francisco senão conformar-se, embora com pesar. Vai dizer exatamente sobre isso em seu livro aqui na página 6, né? Ou seja, dá-se a impressão, na busca, na pesquisa, de que muitos desafios foram, e São Francisco, aos poucos, pretendendo regular, digamos assim, toda a experiência fraterna, nem tudo o que ele pensava e pretendia, aliás, grande parte foi como que recusada pelo fato da exigência tal que aparecia nas suas propostas de vivência fraterna, tá? Então, foram desafios muito grandes, digamos assim, que ele foi, de fato, enfrentando nesse sentido. Veja, e Francisco, ele pretendia, assim, não algo bem na linha de uma estrutura clériga, talvez, de início. Chega, muitos autores se chocam nesse sentido, não tanto se chocam, mas será que ele queria uma experiência assim bem laica, no sentido de uma vivência de fé? Ele teria uma intenção mais dentro de uma ordem, de uma concepção mais da estrutura da igreja, uma perspectiva clériga, como tantos clérigos tomaram parte aí de sua experiência? Fica difícil de saber propriamente o que Francisco pretendia. De início, talvez uma convivência entre irmãos, mas com o passar do tempo isso foi tomando corpo e foi como que rubricizando, digamos assim, a experiência de vida fraterna, as questões legais que foram surgindo, as normas. Isso foi como que prendendo um pouco o espírito, né? Não que outros tivessem necessariamente proposto. O próprio Francisco acaba por desenvolver e estruturar assim. Ele entende desta forma, né? Então, um pouco desta questão, na tentativa de buscar algo mais hierarquizado ou algo mais laico, mais leigo, no sentido de uma liberdade maior de convivência, é um grande desafio. Mas vejam aqui um elemento muito importante, tá? A todos, vai dizer aqui, longe das hierarquias, das categorias, das compartimentações, propõe um único modelo, basicamente, né, o Cristo, o único programa, seguir o Cristo nu. Isto daqui, isto é determinante em Francisco. Não é determinante necessariamente o leproso, os animais, como a guia nos falou algumas coisas lá, teve coisa até curiosa, né? Mas tudo estava em torno, né? O fim último não seria o pobre, propriamente dito, na sua pessoa, na miséria da época, mas o propósito é o Cristo nu, do qual ele vai procurando então se configurar, como eu já havia dito, nesse sentido. E as coisas vão ganhando complexidades, né? Vamos para frente. E aqui, diante de um quadro desse, alguns autores vão mostrar aqui uma hesitação. Em que reside o melhor da vida humilde? Veja o drama, e aqui eu diria assim, quase que esgarçamentos, talvez da estrutura dele. Como? Para que direção tomar? Né? Então, como que uma vida um pouco elástica para cá, para lá, tensões internas. Então, o que consiste, basicamente, o melhor da vida humilde? No trabalho ou na mendicância? Este é um ponto muito importante e conflitante na pessoa de Francisco. Aparece muito claramente na regra e este elemento, né? Como se situa a pobreza voluntária em relação à pobreza sofrida, por exemplo, para Francisco? Há uma dúvida dele. O que de fato é importante, né? Qual é que tem o maior valor? Um outro elemento importante, a questão do saber. O saber, ele vai pensar, seria uma riqueza, uma fonte de dominação e de desigualdade? E ali então a dificuldade de lidar com o conhecimento, com os livros. Olha que coisa curiosa. Os livros não são um desses bens, vai pensar, e dizer até, temporais, que devem ser recusados? Então, diante do avançar intelectual, do movimento universitário, que logo conquistará a liderança franciscana, Francisco hesita em pensar na possibilidade do conhecimento estar se afastando daquilo que ele deveria buscar. Não talvez que se configurasse com tranquilidade, mas como meta para ser atingida. Então, veja o movimento conflituoso de caminhos, de buscas, que direção mirar o projeto de vida e assim por diante. Poderíamos pormenorizar, mas não será o caso aqui, tá? O que Francisco, digamos assim, autêntico mendigo, não compreende, é que a natureza, isto é uma coisa muito interessante, tanto a sua como a das coisas criadas, se interponha à maneira de continuar, ou melhor, de cortina, dificuldade de uma clareza, de cortina entre a vontade de Deus e a boa vontade humana. Esta ignorância é nele tão forte que destrói os obstáculos. Então, torna-se o inimigo, poderemos dizer assim, o inimigo por vezes exacerbado de todo o conhecimento. Ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com isso, porque ele diz o conhecimento, ele oprime o conhecimento, manipula o conhecimento, condiciona aqueles que não têm. Bom, em síntese, é muito difícil ele olhar nesta dimensão. Então, para Francisco, veja que coisa interessante, pessoal, vejam. Empobrecemos-nos corporalmente e transformamos-nos em Cristo na mesma carne. Não há necessidade de breviário, ele chega a dizer, ainda que na regra ele coloque. Ele diz assim que o breviário dele, para a comunidade dele, seria cinza na cabeça. Veja que coisa curiosa, a dificuldade de lidar com essas questões mais próximas a não nesse sentido. E agora nós vamos ver um pouquinho a questão da regra. a regra para Francisco era como que um evangelho. As regras, a composição, a organização da comunidade era como que um evangelho, ou seja, ele chamava de vida. Quem vive a experiência a partir das regras, para Francisco, vive. É muito interessante observarmos esta forma que ele vai produzir o entendimento dele em relação às regras. Deixa um pouquinho mais para frente. Quando ele vai para Roma perante o Papa Inocêncio III, e ali para que a regra fosse aprovada, aquele processo todo, na verdade a regra foi considerada inaplicável. Muito curioso. Era muito difícil. A forma como ele queria compreender, como ele compreendia, distante estava de seus confraternos, né? Até muito interessante aqui, os homens não têm no coração, vai dizer aqui Esser, muito, de forma muito interessante, os homens não têm o coração moldado como o dele. Bem queriam seguir à letra a regra de Francisco, mas não podem. Todo drama franciscano está contido nisto. Aqui é uma base do drama franciscano: cumprir à risca a regra franciscana. Francisco tem de modificar a regra primitiva, né, em 1221, aquela primeira, né, feita, essa primeira, ele tem que modificar. Escreve uma segunda versão, a que foi entregue ao irmão Elias, que logo perdeu a regra, meu Deus, né? E sem desanimar o fundador, retira-se de novo para as montanhas para ditar uma terceira regra, então, ao irmão Leão. Mas no fundo é sempre a mesma, né? A base é mais ou menos a mesma, a regra que os discípulos não querem. Este é o grande drama, e isto vai deixando a vida de Francisco um tanto quanto densa. É muito curioso, ele vai se irritando. As coisas, há muitos detalhes que poderíamos considerar aqui diante desse processo todo, tá? Um pouquinho mais para frente, ainda dentro da organização da regra e todo o desafio, né? E bem uma síntese aqui. Quando Francisco escreve a regra, o Papa, né, o cardeal Ugolino, que era então o provedor, digamos assim, ali, pedem para que reescreva a regra uma segunda vez. Em 1221, olha, não dá, inaplicável, não tem jeito, Francisco. Essa regra é impossível. E então, os retoques não parecem suficientes a Frei Elias. E aquele processo todo, texto, retoma, perde, não agrada. Francisco recomeça lá seu trabalho. Alguns comentários, curiosamente, irão dizer assim que Francisco estava desanimado e mesmo amargo, às vezes. Despedia sem simpatia os frades que iam importuná-lo para introduzir no texto disposições contrárias às suas intenções. Então, momentos tensos. Veja, alguém que fazia uma experiência a partir da conversão de uma verticalidade tão interessante, de repente vai se prendendo às normas, descendo, e fica um tanto quanto vivendo conflitos fortes ali. Olha, alguns comentários importantes um pouco mais para frente. Francisco, com a morte da alma, vai assim aceitar então a nova regra. Vejam só que coisa curiosa, os biógrafos chamam esse período de a grande tentação, ou seja, a de abandonar a nova ordem, se não aí aplicada a sua ortodoxia, a maneira como entendia. Assim, Francisco, a partir daí, veio a considerar sua própria salvação como independente da ordem criada por ele. Legoff vai falar uma coisa muito curiosa nesse sentido. E ele vai pensar exatamente assim: bom, se os meus confraternos não conseguem cumprir isso, e isso está me atrapalhando a salvação da minha alma, ele tem essa preocupação. Então eu vou tentar salvar a minha própria alma. E cada um que possa fazer como seja possível. E eu vou buscar a minha experiência. Ele faz um certo afastamento da realidade da ordem, da vida fraterna. Ele começa a se recolher, aparece lá nos montes, o Monte Alverne, e ali toda aquela experiência, tá? Então, nesse sentido, ele vai se encaminhando, né? Definitivamente, apesar de tudo, começa o seu processo de afastamento. Encaminha-se serenamente, poderíamos dizer assim, não está muito longe já a sua morte e os desafios diante de tanto conflito que ele está a vivenciar. Acha aí melhor então se afastar. E aqui dá para perceber o movimento existencial dele em meio a todos esses conflitos, não, pessoal? Né? Como a moça disse assim, ah, ele tem os animais, sim, é verdade, tá. Mas a vida dele, há um elenco aqui de dados muito grandes de tantas coisas, tá? A partir das autogenias, como estávamos conversando lá atrás. Mas muito rapidamente aqui, agora eu vou falar alguns pontinhos da regra, para vocês perceberem como ele se movimenta nas regras, como ele organiza, como ele vai organizar toda a regra. Vejam, aí é referente às vestes. Vocês viram o tal para ele? Vocês viram naquela praça que tinha lá no jardim um tal lá, né? Muito interessante. Alguns dizem que é o modelo da veste, que é o modelo da cruz, sem a parte de cima da cruz. Então o tal, ele é a cruz, a veste, sem a parte de cima, a parte horizontal e a parte vertical até o horizontal, não havia parte de cima. É como que um modelo da veste de Francisco, né? Que é a última letra do alfabeto hebraico, e parece-me que é a nona do alfabeto grego, né? Uma coisa assim, tá? Veja, olha que interessante, aqui bem leitura mesmo, é literal, o punho de Francisco, como que a regra primitiva que foi rejeitada, a regra não bulada rapidamente, tá? E quando tiver voltado aquele que tinha um ano de experiência, eu diria assim, de noviciado, digamos, na comunidade, e quando tiver voltado, o ministro concede-lhe os panos da provação por um ano, isto é, duas túnicas sem capuz e um símbolo. Nós vimos lá na Porciúncula, né? O símbolo, que é aquela cordinha que eles colocam na cintura, né? E as bragas, que o caparão até o símbolo. A braga é tipo de uma bermuda, uma ceroula, algo assim que é de baixo, tá? Um short, vamos dizer assim, que é debaixo da túnica, tá? Vejam que um outro elemento aqui. Depois que lhe será lícito entrar em... Não lhe será lícito entrar em uma outra religião, nem vagar fora da obediência, depois que ele fez o processo de iniciação, de acordo com o mandato do Senhor Papa e segundo o Evangelho, porque ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E não tem conversa. É isso. Mas os outros frades que prometem obediência tenham uma túnica com capuz e outra sem, se for necessário, o símbolo e as bragas. E todos os frades vistam-se com roupas vis e possam remendá-las com sacos e outros retalhos com a bênção de Deus, porque diz o Senhor no Evangelho: os que estão em vestes preciosas também estão em delícias. Ele vai citando passagens bíblicas. E os que se vestem de moles estão na casa dos reis. E assim ele vai para tantas outras questões nesse sentido. Mas vamos pular algumas aqui, olha, do ofício divino e do jejum. Ele diz assim sobre o jejum: este tipo de demônio não pode ser senão com jejum e oração, como diz Marcos 9. E ainda, quando jejuardes, não vos façais tristes, como os hipócritas. E ainda mais ele diz, e só podem, aqui, por causa do ofício divino, e só podem ter livros necessários para cumprir seu ofício, que era o breviário, o ofício divino, a liturgia das horas, assim chamado, né? E também os leigos que sabem ler o saltério sejam permitidos pelos, que é uma parte do breviário, o saltério, salmos. Mas aos outros que não sabem letras, não seja permitido ter livros. E igualmente todos os frades jejuem nas festas, e ele vai fazendo aqui, mais se jejuava do que se alimentava, né? Uma coisa muito curiosa, uma forma constante de penitência. Ainda aqui um outro elemento da correção quanto ao pecado, vejam, ele vai dizer alguns pontos aqui, ó. Portanto, guardais vossas almas e as dos vossos frades, porque é horrível cair nas mãos do Deus vivo. É uma das regras. Depois, um pouco mais para frente, e todos os frades, quantas vezes se desviarem dos mandamentos do Senhor e vagarem fora da obediência, como diz o profeta, saibam que são malditos fora da obediência, enquanto estiverem em tal pecado cientemente. E quando perseverarem nos mandamentos do Senhor, são abençoados pelo Senhor, mas se não, são malditos. Vamos um pouco mais para frente. Outro elemento aqui que nós vamos perceber nas regras, né? Referente aos irmãos que blasfemarem. E lutem para entrar pela porta estreita, porque diz o Senhor, estreita é a porta e áspero é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Aqui, um pequeno parênteses, pessoal, ao ouvirmos essas coisas, como que vai ficando a compreensão? Como que nós vamos sentindo isso? É alguma coisa que vai assim levando a gente para cima, né? Como que é, não? Poderíamos compreender a vida cristã por muitos séculos como uma proposta de autogenia densa, pessoal? Poderíamos? Não propriamente a proposta de Jesus, mas a maneira como se compreendeu a tradução na prática das vivências. Olha, que curioso, né? Parece que a boa nova, parece que vai ficando uma notícia que não é tão boa assim, né? O Papa Francisco mesmo vai dizer assim, né? Nesta encíclica que ele escreve sobre a alegria do anúncio do Evangelho, que o Evangelho precisa ter uma proposta de esperança e cheia de vida, né? Talvez aí a autogenia comece a ganhar uma elevação no seu contexto, né? Olha que coisa! Vejam, a compreensão, sim, dentro do seu contexto, lá os processos todos que já refletimos, né, pessoal? Vejam, aqui alguém havia lá perguntado, acho que foi o professor Zé Maurício, quanto às mulheres lá na praça, acho que foi isso, né, professor? Vejam, então vamos lá aqui, questão em relação a... tá assim, o mal, do mal olhar a frequentação de mulheres, né? Vejam que coisa. Todos os frades, onde quer que estão ou vão, guardem-se dos maus olhares e da frequência das mulheres. Depois, um outro parágrafo. A ninguém, e ninguém se aconselhe com elas, ou vá sozinho pelo caminho, ou coma a mesa do mesmo prato, no mesmo prato. E todos guardemo-nos muito, e tenhamos puros todos os nossos membros, porque diz o Senhor, olha que interessante, fazendo associação bíblica, quem olhar uma mulher para desejá-la já adulterou com ela em seu coração. E o apóstolo, será que ignorais que os vossos membros são templos do Espírito Santo? uma outra passagem bíblica. Portanto, quem violar, outra passagem bíblica se apoiando, quem violar o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, mas tem bastante coisa boa. Veja que coisa interessante, a questão da fornicação, né? Um outro elemento. Aqui adultério e fornicação tem diferença, tá? Mas não vamos entrar no mérito aqui. Questão da fornicação. Se algum dos frades, instigando-o, o demônio, fornicar, seja despojado do hábito que perdeu por sua torpe iniquidade, e o deixe totalmente, e seja absolutamente expulso de nossa religião, e depois faça penitência dos pecados. Uma coisa curiosa, lembram do trabalho, do ter alguma coisa ou não, a pobreza voluntária ou a pobreza fruto da circunstância, das injustiças sociais e tudo mais. Ele tinha muita dúvida nesse sentido. Veja o que ele diz sobre andar a cavalo, né? Imponho a todos os meus frades, tanto clérigos como leigos, que vão pelo mundo ou que moram nos lugares, que de nenhum modo tenham consigo algum animal, nem lhe seja permitido cavalgar, a menos, aí ele vai dizer, por alguma necessidade muito grande, uma enfermidade ou qualquer coisa assim. Ele também vai dizer assim sobre viver catolicamente: todos os frades sejam católicos, vivam e falem catolicamente, mas se alguém se desviar da fé e vida católica, de palavra ou de fato, e não se emendar, seja absolutamente expulso de nossa fraternidade. Bom, nossa, meu Deus. É interessante. E era um bom homem, né? Ou não? Claro, era um bom homem, sim. Mas veja como tudo, quando ele sai para a experiência lá, digamos, mística, a partir de São Damião, a partir do crucificado, reconstruir a igreja, olha como que ele enxergou depois, com o tempo, a reconstrução, né, pessoal? Interessante, né? O reconstruir dentro dos contextos, claro. Estou pincelando aqui muito rapidamente, mas espero que isso ajude na compreensão nesse sentido, né? E aqui tantas outras coisas, tá? Mas vamos rapidamente dentro da regra. E a regra, há tantos outros aqui, depois será disponibilizado, tá, pessoal? Mas a regra constitui só nisso? Não. A regra, há tantas outras coisas. Aqui eu peguei aquilo que se aproxima um pouco do tema proposto, né? Do objetivo, do que se pretende aqui o tema, né? E depois tem uma conclusão. A regra, essa que foi a regra não bulada, esta, ou seja, a regra que não foi autorizada, não foi dada a bula de reconhecimento, de autorização, autorização, não autorizado, poderíamos falar assim, tá? A conclusão lhe diz assim, olha, em nome do Senhor, na conclusão da regra, é literal, tá? Em nome do Senhor, rogo a todos os meus frades que aprendam o teor e o sentido das coisas que estão escritas nesta vida. Quando ele fala vida, ele está se referindo à regra, esta vida, porque a regra propõe a vida, é nesse sentido, e estende para a vida eterna, a concepção escatológica da vida aqui, né? Então, o sentido das coisas que estão escritas nesta vida para a salvação de nossa alma, e que frequentemente as tragam à memória. Então, tudo isto que ele fazia tinha um grande objetivo centrado em tudo isso: a salvação da alma. E esta é a grande preocupação que centra todo o movimento de Francisco. Precisaria fazer tudo isso para que a igreja fosse então restaurada. Veja, imploro a Deus que Ele, que é onipotente, trino e uno, abençoe todos os que ensinam, aprendem, conservam, recordam e praticam estas coisas todas, e às vezes que repetem e fazem o que aí está escrito para a salvação de nossa alma. E rogo a todos com o ósculo nos pés, dos pés, que as amem muito, guardem e conservem. Aqui, quando ele escreve isso, ele já não está mais na direção da ordem, ele está um tanto quanto ali já com problemas muito sérios na direção da ordem, tá, pessoal? E ele diz assim, olha, e da parte de Deus Onipotente, do Senhor Papa, e por obediência, eu, olha como ele dirige a palavra, eu, Frei Francisco, mando firmemente e imponho que as coisas que estão escritas nesta vida, ou seja, na regra, ninguém suprima ou lhes acrescente algum escrito nela mesma. Ele vai usar de Deuteronômio para poder falar sobre isso. Nem os frades tenham outras regras. Aí ele conclui dizendo assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Depois eu coloquei aqui alguns pontos da regra bulada. Não vou tratar aqui, tá, pessoal? Já vamos finalizando, não vou tratar. Mas depois, com o material, vocês poderão ver que a regra, então, autorizada, a regra bulada, eu coloquei os pontos muito próximos do que ele havia feito e que ele teve que mudar, onde a igreja pediu para que ele mudasse, né? A cúria, podemos dizer, o Papa, vamos pensar assim, pediu para que mudasse. E nós vamos perceber como fica um pouco mais suave a proposição, a proposta. Ela ganha assim um teor de uma compreensão maior do limite humano e tantas coisas mais. Que coisa curiosa. Ainda que com toda aquela opulência e problema que havia na igreja, tantos desregramentos, mas veja que coisa curiosa. Nós vamos perceber como que ela diz: isso não é possível, agora isto é possível, isto é aplicável, isto gera crescimento. É tão curioso como que vai aparecer este elemento, tá? Mas não vamos apresentar aqui, não, neste momento, tá? Um pouquinho mais para frente, para irmos concluindo o assunto. Alguns pontinhos sobre o testamento, pessoal, e aí vamos finalizando, tá? Veja, no final, lá diante de muitas dificuldades, não na direção mais, doente, muitos desafios envolvendo a vida de Francisco, ele vai fazer o testamento, né? E no testamento, apenas um pontinho ou outro aqui, vou utilizar, vou neste momento, conversar um pouquinho. Vejam só. Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Olha como ele entende. O chamado de Deus para ele não é para cuidar daqui ou de lá. O chamado de Deus para ele, ele entende uma vida, ele foi chamado a uma vida de penitência. De penitência. Como estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para os leprosos. Pessoal, aqui tem uma coisa tão curiosa que alguns autores vão trabalhar. Francisco, ele olhava para um leproso, e quando ele tinha repugnância, ele dizia: estou em pecado, porque eu não posso ter repugnância da lepra. Então ele vive um drama. Toda vez que ele tem repugnância de um leproso, de um doente, de uma ferida, ele imediatamente entende que ele está em pecado. Porque se ele entende assim, que se ele não estivesse em pecado, ele iria lá, abraçaria o leproso, faria... Que coisa impressionante, né? Seria Deus revelado isso a Francisco assim? Dessa maneira? Como que ele compreendeu isso, não? Será que o Cristo lá de San Damiano, será que aquele Cristo nu revelou isso para Francisco? Não é? Mas ele entendia assim, tá, pessoal? Mais pra frente, ele vai dizer ainda na regra, no testamento, desculpem, no testamento, e hei de respeitar, amar e honrar a eles. Tá? Aqui ele está se referindo aos sacerdotes, porque ele tem uma profunda devoção pela Eucaristia, uma profunda devoção. E ele diz, isso é possível pelas mãos dos sacerdotes. Então ele diz, independente da grandeza, do pecado, daquilo que fizerem os sacerdotes, de me desprezarem, de eu me sentir humilhado ou não, independente disso, eu sempre os tratarei como meus senhores. Assim eu olharei para eles, independente de tantas coisas. Por isso que ele diz, e hei de respeitar, amar e honrar a eles e a todos os outros como a meus senhores. E ele vai dizer, e procedo assim, porque do mesmo Altíssimo Filho de Deus, nada enxergo corporalmente neste mundo, senão o seu santíssimo corpo e sangue, que eles consagram e somente eles administram aos outros. Olha, ele diz, com toda a beleza que tem o mundo e tantas coisas, ele diz assim, fiquei cego para tudo. O meu olhar está simplesmente para o Santíssimo Corpo do Senhor na Eucaristia. Mais nada vejo, mais nada contemplo, é só por isso, tudo está em vista unicamente disto. Ele vai dizer no testamento. É interessante, não é muito diferente. Lembra quando eu dizia para vocês de Santo Agostinho, que conversávamos um pouquinho? Não é muito diferente da concepção de Santo Agostinho. Quando encontra o sumo bem, tudo fica, cai, todas as outras belezas ficam como que não podem tomar parte, porque tiraria do sumo bem. Ele se refere um pouco à Eucaristia. Tudo está em vista da Eucaristia. Então esta como que veneração profunda pelos sacerdotes nesse sentido, tá? Um pouquinho mais para frente. E depois lá, quando ele vai praticamente concluindo o testamento, ele diz assim, olha pessoal, no número 38, lá na frente, no artigo. E ordeno severamente, sob obediência a todos os irmãos clérigos e leigos, que não façam glosas à regra, nem, ou seja, não fica fazendo um recadinho diferente, interpretando de outra forma, né? Nem a estas palavras, dizendo, assim é que deve ser entendida, mas como o Senhor me concedeu dizer e escrever de modo simples e claro a regra e estas palavras, assim as entendais com simplicidade e sem comentário, e observais com santo fervor até o fim. E todo aquele, ele vai dizer, que as observar, seja no céu cumulado com a bênção do Pai Altíssimo. Porque ele dizia que quem cumprir a regra está salvo. Está salvo a alma, né? E Pai. E seja acumulado na terra com as bênçãos de seu dileto Filho, em unidade com o Espírito Paráclito, com todas as virtudes do céu e todos os santos. Aí ele diz, concluindo no parágrafo 41 do testamento, e eu, Frei Francisco, o menor dos vossos servos, vos confirmo quanto posso, interior e exteriormente, esta santíssima bênção. Amém. Bem, e por último momento, aqui a questão então, a questão dos estigmas, muito rapidamente, só para observarmos. Francisco, ele vai se afastando então da convivência, ele vai pensando nele, os conflitos, os desafios, já adoecido, e ele vai sentindo essa necessidade de ser nada, de ser nada, de ser nada. É uma busca muito curiosa que ele vai fazendo, né? E depois tem um relato do Frei Leão, nesse sentido, onde ele vai olhar, fazer a experiência do crucificado, e ele tem uma fala muito curiosa. Numa determinada noite, lá em onde eles se encontram, né? Em Alverne, no monte, né? Aquele monte que estava logo do lado grande lá, o Monte Alverne, e ele ficava num lugar separado dos outros frades, dos companheiros, 7 ou 8, tem os nomes dos que estavam lá, o Frei Leão anota isso tudo. E ele então, ele diz, olha, vou ficar aqui sozinho, não venha aqui, tinha que passar tipo uma pontezinha de madeira, ele se colocou num canto isolado e lá ele ficava. O que poderia se aproximar era o Irmão Leão. O Irmão Leão tinha que fazer uma oração própria que na igreja usa no breviário, abrir Senhor os meus lábios, e então Francisco responderia, e minha boca anunciará o vosso louvor. E se Francisco respondesse, Frei Leão poderia se aproximar dele, senão não, ele não permitia, de jeito nenhum. E diz que Frei Leão tinha um certo medo de se aproximar. Olha que coisa curiosa, aquele que lá mexeu com os animais, que olhou tanta coisa, Frei Leão tinha medo de se aproximar dele. E ele ficava lá sozinho. Então Frei Leão chegava e dizia, abri Senhor os meus lábios, e se Francisco dissesse, e minha boca anunciará os vossos louvores, aí Frei Leão então podia se aproximar dele. E que coisa. E um belo dia Frei Leão fez isto e não ouviu nada de Francisco. Falou, meu Deus, o que será que deve ter acontecido? Né? E aí então ele quebra a regra com medo, com muito medo, e se aproxima. E Francisco está à luz do luar lá, vai depois narrar Frei Leão, o Irmão Leão, e rezando. E diante lá ele faz uma oração tão curiosa que o Irmão Leão então vai observar e anotar. E ele disse assim, né? Quem sois vós, meu dulcíssimo Salvador? Olha ele se referindo a Deus, a Jesus, né? Meu dulcíssimo Salvador. E agora poderia aparecer o tópico 2 aqui, Francisco, quer ver só? E quem sou eu, mais que um miserável verme da terra, e um vosso servo inútil? E nesta forma, então, Frei Leão estava ali a observar esta experiência que ele faz no Alverne. E aí vai ficando-se um tempo, até que num dado dia Francisco faz a experiência, e como a guia disse que ninguém havia tomado contato, sabia das experiências estigmáticas de Francisco, não, os confrades sabem da experiência e eles conviviam na experiência de Francisco nesse sentido. E ali vai se dizer, por várias vias, muito sofrimento, essa configuração com o Cristo nada, com o Cristo nu, a necessidade de se aproximar, do sentir nada, do ser nada, ao ponto de sentir-se pregado na cruz com o Cristo. Essa vai sendo uma experiência que ele vai fazendo, né? E ali, depois disso, praticamente nem 2 anos, muitos desafios, Francisco vai adoecendo, febres constantes, muito sofrimento, e aí acontece de vir a morte. Né, um pouco da experiência de Francisco aqui, trazendo então um pouquinho para nós, pessoal, de uma forma resumida bem nesta última parte aqui, da experiência de Francisco. E aqui dentro da filosofia clínica, nesta conversação com a filosofia clínica, a possibilidade de cada um de nós, filósofos clínicos, especialistas, observarmos e cada um concluir aí os movimentos autogênicos densos, não? Como ele viu tudo isto, o Cristo teria oferecido, como que ele compreende a experiência que ele faz em sua vida. E para encerrar aqui, e novamente retomando, eu vejo que isto tudo não coloca em demérito, né, pessoal? Claro que Francisco, veja que fidelidade, ainda que terrível, mas veja que fidelidade é algo que ele foi entendendo que seria dessa forma. Como ele foi buscando, se adequando, ele não, aos irmãos diziam, mas isso é insustentável, nós não aguentamos, é insuportável. E ele insiste, é uma vida de um sofrimento intenso, é do Cristo na cruz mesmo, é aí que ele vai buscando de uma forma olha pessoal, dolorosa. Isso aí não era sorridente, não, era doloroso. Era um enfrentamento constante, vai se perceber. Aqui estou dizendo isso por causa da leitura de tantas obras que fiz e tantas coisas que tenho feito. Isso que estou dizendo aqui. É profundamente desafiadora, olha, meu Deus, né? Mas que cada um possa, assim, depois, numa outra oportunidade, poderemos bater um papo, se quiserem, em intervalos ou qualquer coisa assim. Mas é mais ou menos isso, então, que pretendi aqui passar um pouquinho nessa pequena conferência, pessoal. Obrigado, tá?